E aí está, vamos falar de desporto nos próximos minutos na Rádio Observador e o campeão é hoje com Pedro Henriques, Gabriel Alves, João Pinto e Luís Pinto Coelho. Eu sou o Miguel Cordeiro, está de regresso, finalmente, o campeonato depois de jogos amigáveis, de paragem para seleções, mas com jogos a feijões. Temos novamente os jogos a valer e entramos na fase decisiva do campeonato. O primeiro jogo desta jornada 27 está já em andamento. O Gil Vicente Famalicão, agendado para estas 3h30 da tarde. Hoje vamos ainda ter esse Benfica-Chaves e o Estrela da Amadora Sporting. Dois jogos com relato em direto aqui na Rádio Observador. Vamos olhar para estes encontros. Gabriel Alves, vamos ter a liderança em discussão a poucos quilómetros na cidade de Lisboa, entre Lisboa e Amadora. O que é que esperas destes dois jogos, quer de Benfica, quer de Sporting?
Olha, eu, para já boa tarde, eu espero, naturalmente, quer um, quer outro, vão ganhar, não é? Agora, também espero, quer os Chaves, quer o Estrela da Amadora, vão fazer, portanto, pela vida. E vão fazer suar, quer o Benfica, quer o Sporting. Portanto, acho que podem ser dois bons jogos de futebol neste regresso, portanto, àquilo que apaixona, digamos, os adeptos nacionais com os seus clubes. E esta discussão, esta pimenta, este picante da luta pelo título, embora o Sporting com menos um jogo, portanto a luta pelo primeiro lugar também, obviamente que vão ser jogos, eu diria, intensos. Agora, a minha opinião é que depois dos 90 minutos, quer Benfica, quer Sporting, naturalmente vão chegar à vitória. E quem hoje ceder pontos, naturalmente que cede muita coisa em relação ao título. Agora, só lembrar aqui que o Benfica, naturalmente, tem o segundo melhor ataque da competição. Também tem
segundo
a segunda melhor
defesa.
Exatamente, segundo melhor ataque e segunda melhor defesa. O que é relevante. E depois o Lanterna Vermelha tem a pior defesa, com 56 golos e 25 marcados, que é também muito pobre. Falando do Estrela da Amadora Sporting, atenção, este Estrela da Amadora é uma equipa muito lutadora, é uma equipa, eu diria, muito... É muito física. O Sporting tem que fugir a esse contacto físico, porque eles são físicos, são de facto os jogadores que põem a sua intensidade de jogo exatamente na parte, digamos, atlética. Agora, o Sporting, de facto, tem o melhor ataque, 75 golos, que é, de facto, uma coisa fantástica. Tem o grande ponta de lança do futebol português, que é Gyökeres. E tem a terceira melhor defesa, naturalmente, com 25 golos sofridos, num gol average de 50 golos. Portanto, uma média, uma diferença, um diferencial de 50 golos, que é fabuloso para nós.
Pedro Henriques, temos também de regresso o campeonato. Não sei se notou o entusiasmo no arranque do programa, mas, de facto, para mim... esta paragem para seleções com jogos a valer pouco tirou um pouco o interesse ao futebol, mas agora temos novamente estas emoções. Aposto que já tens também os 11 preparados para quer Benfica, quer Sporting, certo, para os jogos de hoje.
Sim, em relação ao Sporting, começaste por aí, vamos aqui falar. Eu estava a trocar mensagens com o João Castro, o nosso adepto, que hoje não está aqui presente.
Sim. Mas que vai estar logo na emissão especial de Esporto para acompanhar esse Estrela da Amadora Sporting.
Mas está sempre muito ativo, João. O João é de facto... Olha,
mas perdemos olha, aqui o Pedro Henriques. Perdemos aqui a ligação com o Pedro Henriques.
Miguel, o João está sempre muito ativo. Está sempre em jogo.
Perdemos aqui a ligação com o Pedro Henriques. Já vamos tentar restabelecer essa ligação. Portanto, já vamos daqui a pouco conhecer os 11 de Benfica e Sporting na aposta do Pedro Henriques. Vou passar então ao João Pinto, que vai ter esse jogo daqui a pouco às 6 da tarde. O Benfica-Chaves. O que é que esperas para este encontro, João?
Era como estavas a dizer, isto agora é sempre a descer até ao Marquês, portanto, seja quem for que lá vá, ou nos aliados, mas agora já não para mais, portanto, começa hoje, o Benfica começa com um género de uma entrada, com um pastel de chaves, que para a entrada às vezes consegue ser pesado, e portanto o Benfica tem que fazer uma gestão boa do jogo, pensar que o jogo a seguir é contra o Sporting, para a taça e depois a seguir com o Sporting outra vez para o campeonato. Portanto o Benfica vai começar uma série muito, muito difícil do ponto de vista competitivo e também do ponto de vista atlético, físico, e portanto é bom voltar ao ritmo com os Chaves em casa. Espera-se que o Benfica não passe grandes dificuldades, mas naturalmente o Benfica tem que fazer pela vida, tem que entrar bem no jogo, não pode complicar, não pode desperdiçar primeiras partes, como tem feito muito durante a era Roger Schmidt. E fazendo isso, utilizando a maior capacidade que tem, o Benfica é superior aos Chaves, vai conseguir marcar um ou dois golos e depois pensar no que aí vem. Tem tudo para ser uma rentrée forte, num período que o Benfica vai ter que sofrer muito e correr muito.
E o Benfica nem sempre é feliz neste regresso das seleções.
Nestas rentrées, tens razão.
Pedro Henriques, já estás de volta, perdemos há pouco a ligação.
Sim, já cá estou, houve aqui uma...
Vamos então a essas tuas apostas.
Para dar o jogo do...
Não, perdemos logo no início. Portanto, vamos a isso. O 11 do Sporting e o 11 do Benfica. Tá.
Prontos, 11 do Sporting, Israel na baliza, a certeza de Diomande e Mateus Reis, a tal dúvida entre Quaresma, mas o Quaresma teve um sub-21, como diz o João Castro, e talvez por o João Castro, que é o nosso adepto do Sporting, e talvez por isso vá Santos Justo, e esta é a única dúvida, porque eu acho que estamos de acordo que o Coates vai para o banco. Nuno Santos à esquerda, Gianni à direita, o dupla 6-8, os pivôs entre Morita e Bragança, e lá à frente Paulinho, Guioqueres e Trincão. Portanto, eu acho que a única dúvida em relação a este 11, ou aquilo que poderá eventualmente ser o erro, será no tal terceiro central, se calhar Santos Justo, que treinou toda a semana que a equipa poderá ir a jogo, o Quaresma teve no sub-21, embora esteja bem, esteja psicologicamente bem. Em relação ao Benfica...
O Benfica que tem aqui tem a ausência de António Silva, por exemplo, não é?
Não, o António Silva não pode jogar, obviamente. Portanto, aí estás a dizer, não é?
Sim, pois.
Não, em relação ao Benfica, eu também só tenho ali uma dúvida lá para a frente. Ou seja, eu coloquei o Turbino, obviamente, acho que o Araújo vai jogar ao lado do Otamendi, acho que vai ser o Bá com o Orsnes, portanto, a fazer as alas, Florentino, João Neves, e depois acho que vai o Artur Cabral a jogo, e a minha dúvida está, eu, portanto, ponho João Mário, ponho Rafa, entre Di Maria e Neres. Okay. Vou apostar em Di Maria, mas não me surpreendia que jogasse.
Estamos aqui novamente com dificuldades em ouvir o Pedro Henriques, ligação novamente a cair.
E faz sentido, porque ele estava ali a hesitar entre o Neres e o Tiago Veia, portanto faz sentido. Que a emissão pudesse cair.
João Bito, mas conseguimos ouvir o 11 do Benfica, já vamos restabelecer novamente a ligação.
Exatamente.
O que é que te pareceu? Achas que esta aposta de Roger Schmidt para hoje?
É possível, também há a possibilidade de Tiago Gouveia, portanto, haver a possibilidade de Tiago Gouveia como titular. Eu acho que o Benfica beneficia muito quando tem Tiago Gouveia sob o lado direito, quando está sob o lado esquerdo esconde-se um bocado mais do jogo, mas sob o lado direito é um jogador muito útil. Depois, o regresso à titularidade do Artur Cabral por troca com o Marcos Leonardo também é expectável, porque o Cabral entrou muito bem no último jogo e resolveu a partida.
Muito bem, Luís Pinto Coelho, também estás connosco. Para já vais ver no sofá estes jogos de Benfica e Sporting, a discutirem aqui a liderança. O Futebol Clube Porto precisa que estes dois clubes escorreguem para entrar também nessa corrida pelo título. O que é que esperas dos jogos de hoje?
Olá, boa tarde. Sim, eu hoje espero, principalmente no jogo do Sporting, tenho aqui alguma esperança que o Sporting possa perder pontos. É um jogo mais difícil, o Estrela em casa é uma equipa complicada, como o Gabriel disse, é uma equipa muito física e isso muitas vezes faz a diferença, e depois de uma paragem das seleções, vamos ver como é que as equipas aparecem. Por isso é um jogo bastante perigoso para o Sporting. No Benfica não me parece tanto, um jogo em casa, embora o ponto cada vez seja mais difícil, não é? Com o aproximar do fim da época, as equipas estão encostadas às cordas, muitas delas, e o Chaves é uma delas que precisa urgentemente de pontos, mas acredito mais que o Sporting possa ter um jogo complicado que propriamente o Benfica, que jogando em casa o estádio deve estar cheio, por isso empurrar a equipa parece-me que vai conseguir uma vitória tranquila.
Creio que agora sim já temos o Pedro Henriques, mas no velhinho telefone. Pedro, só para... Vamos agora pelo telefone, só para terminares. Estavas a dizer as dúvidas que tinhas ali no ataque do Benfica, e isso estávamos a ouvir, para concluir essa tua análise.
Sim, só para mim, João Mário, portanto, o Artur Cabral com ponta de lança, e portanto o João Mário Rafa, a minha dúvida poderá ser entre eventualmente uma gestão aqui do Di Maria e jogar o Neres, mas eu mesmo assim vou apostar no Di Maria, naquilo que é o mais normal, e estava a concluir, quando a ligação foi abaixo, para dizer que tanto Benfica como Sporting, e aqui concordo claramente com o que já foi dito agora também pelo Luís, mas também pelo Gabriel Alves, que para Benfica e para Sporting é quase, entre aspas, o futebol tem muitas surpresas, impensável abordar o derby, estou a falar do derby para o campeonato, perdendo pontos hoje, portanto, poderia custar inclusivamente a parte desse título, e por isso eu acho que tanto Benfica como Sporting, com o grau de dificuldade muito maior no jogo do Sporting, pelas razões já vocês disseram, mas penso que no fim, como diz o Gabriel, e bem, acho que Benfica e Sporting vão ter os três pontos.
E na verdade, na próxima semana temos dois derbys, um para a taça, o outro para o campeonato. Vamos aqui falar...
Uma semana quentinha.
Muito quentinha, sim. O Porto também a jogar para a taça com o Vitória, claro, também na próxima semana. Ui. E depois para o campeonato também.
Ui.
Bem, Vamos falar de Xabi Alonso. Declarações hoje do treinador do Bayer Leverkusen, treinador sensação por essa Europa fora, está a liderar a Liga Alemã. Estava a ser apontado para vários clubes, com mais intensidade para o Liverpool, que vai ficar sem Jürgen Klopp, mas Xabi Alonso diz que a sua casa ideal neste momento é mesmo em Leverkusen, vai ficar no Bayern. Gabriel Alves, o que é que te parece esta decisão, este anúncio de decisão por parte de Xabi Alonso?
Olha, é o meu campeão. Estava aqui marcado para campeão. E vou já dar 17 ao Xabi Alonso. Espero dar-lhe 20 muitas vezes no a seguir. Xabi Alonso está a fazer um excelente trabalho, mas é um trabalho ao serviço do Bayer Leverkusen e também um trabalho ao seu serviço. E eu gosto de pessoas inteligentes. Muito pretendido agora. Liverpool, sei lá, e outros clubes, naturalmente, querem Xabi Alonso. Mas Xabi Alonso sabe medir, porque trabalhou com vários treinadores, todos eles treinadores de grande gabarito, e ele até na entrevista que dá hoje à marca fala deles, tudo o que aprendeu com Guardiola, com Ancelotti, portanto, com treinadores de primeira linha e de primeira água, e que vai aplicando, digamos, num misto daquilo que ele, portanto, da aprendizagem, ele andou na escola, portanto, e da escola aprendeu a ser Xabi Alonso, e ele é Xabi Alonso. Ao dizer este não ao Liverpool, na minha perspectiva, não só. Primeiro, na base, criar mais calo ao serviço de um clube que, onde está bem, onde é, portanto, pretendido e desejado, e eu diria, pronto, esta palavra também é bonita no futebol, mimado, é o que o João Pinto faz, de vez em quando mima também os seus, como adepto estou a falar, e o Luís Pinto Coelho igual, mima os seus treinadores, etc, etc, e ele é mimado ali, mas está a fazer uma coisa que parece que ninguém ainda percebeu, está a fazer o seu trabalho, para substituir em 25-26, quando ele for embora, um tal senhor de Carlo Ancelotti, e regressar ao seu Real Madrid, que é aquilo que ele tem na sua horizonte, penso eu, mais desejado. E então, quando chegar ao Real Madrid, suceder a Carlo Ancelotti não é coisa fácil, estar à altura dos acontecimentos e, naturalmente, responder com um sim muito produtivo e muito positivo.
Dá a apontar, então, para outros voos na tua opinião. João Pinto, o que é que te parece também esta decisão de Xabi Alonso num clube onde agora está a brilhar Grimaldo, que também foi notícia nos últimos dias por uma entrevista que deu, em que falou sobre o Benfica e a aposta que o Benfica fez ou não nele, mas o que é que te parece também esta situação no Bayern e envolver Xabi Alonso?
Acho que é simpático para o Xabi Alonso oferecer o lugar ao Ruben Amorim. Acho que é uma boa prenda da Páscoa.
Roger Smith também já foi apontado ao Liverpool.
Sim, mas ele está a ser apontado a muitos sítios e duvido que para lá vá.
Há carteiros, todo lado.
Não, acredito que o Ruben Amorim vá mesmo para treinador do Liverpool e que bom que seria para o Ruben Amorim e que justo que seria que se isso acontecesse. Acredito que o Xabi Alonso montou uma equipa e agora quer ir à Liga dos Campeões com essa equipa, talvez tenha esse plano a médio prazo de ir para o Real Madrid. Agora, uma coisa nós também já sabemos, porque andamos nisto há muito tempo, isto que é verdade hoje, amanhã logo se vê, porque de repente cai assim um carrego de dinheiro e o seu Xabi Alonso reconsidera e logo vê como é que faz. Vamos ver, acredito que ele o diz com sinceridade, mas o dinheiro às vezes fala mais alto.
Olha, eu dei 17 exatamente por isso, porque fica à espera do que é que ele vai fazer a seguir.
A confirmação, okay? Luís Pinto Coelho, o que é que te...
Porque se ele confirmar isto, então terá o 20.
Sim, Luís, o que é que te parece também esta tomada de decisão de Xabi Alonso, ou a decisão de hoje falar sobre isto e a comunicar que quer ficar no Bayern por enquanto?
Mostra mais uma vez que é extremamente inteligente. Ele está bem, acredito que vai ser campeão e, como o João Pinto disse, acho que ele quer jogar a Liga dos Campeões com o Bayern Leverkusen. Certamente que a estrutura do clube ainda lhe vai dar melhores condições na próxima época. Vai esperar depois Ancelotti sair do Real Madrid, porque o próximo clube dele, não tenho dúvidas, vai ser o Real Madrid, mas vai no tempo certo e não vai apressar nada, e isso mostra mais uma vez a inteligência dele.
Pedro Henriques, também te parece que este fator, querer fazer história com o Leverkusen, não só no campeonato, como depois também na Liga dos Campeões?
Sim, eu só acrescento, já foi tudo dito em relação a esta, só acrescento esta frase, Xabi Alonso, em relação a esta entrevista e, portanto, à decisão que aparentemente tomou, e a confirmar-se, são más notícias para o Sporting, será um boas notícias para o Ruben Amorim, provavelmente.
Muito bem. Vamos então às nossas notas campeão. Gabriel Alves já colocou aqui o 17 em cima de Xabi Alonso, os 3 pontos à espera de ver esta decisão a confirmar-se durante o período de transferências.
Deixa-me só dar aqui uma nota,
sim,
uma
Gabriel,
nota bene.
Há mais notas aí?
Só nota bene. Afinal, aquilo do Coxu parece que não se passou nada. A montanha pariu um rato.
Ah, alguma
parece
nota?
Que o Gullit é que tinha razão. O Gullit é que tinha razão. Ok, vamos adiante.
João Pinto.
Sobre este tema ou sobre a nota? Queres um tema ou sobre...
acho que és capaz de ir aos dois. Acho que tens alguma coisa, sim, a dizer sobre o Coxu e alguma sobre coisa a dizer sobre a nota. Bem,
a minha nota vai para o restaurante onde o Gabriel Alves está e onde eu gostava de estar nesta altura. Que eu aposto que é uma nota 20. Depois, em relação ao tema Coxu, acho que foi bem tratado, foi bem arrumado. Vamos ver como é que se passa isto agora em campo e depois ver o que acontece no fim do campeonato. Sobre a nota, é realmente uma nota 20 para este regresso do campeonato. Estou contigo, Miguel. Foi demasiado tempo à espera. Agora começa a sério e é até ao fim.
Muito bem. Luís Pinto Coelho.
Hoje, infelizmente, vou dar uma nota zero a Pinto da Costa, porque ontem as declarações que Pinto da Costa proferiu relativamente à questão da hipótese de voltar o ciclismo e a forma como disse que foi uma cabala e que tudo aconteceu e o escândalo de doping só apareceu porque o Porto ganhava muito, é vergonhoso e absolutamente preocupante. Porque já houve ciclistas a confirmarem, o diretor desportivo da equipa apanhou 25 anos, foi irradiado 25 anos, a UCI retirou a licença à equipa e o Sr. Pinto da Costa acha que é tudo uma cabala e que não existia nada e que só aconteceu porque o Futebol Clube Porto ganhava muitas provas. Acho isto absolutamente vergonhoso e como adepto do Futebol Clube Porto, foi uma das páginas mais negras do clube e em vez de pedir desculpa aos sócios por se ter associado a um diretor desportivo que já tinha casos de doping como ciclista e ao senhor Quintanilha, ainda vem proferir estas declarações, por isso um zero, e espero que abril chegue rapidamente.
Pedro Henriques, para fechar.
Olha, em dia de Sexta-feira Santa, uma nota 18 para o regresso da tanta Liga Portuguesa, e como hoje reza a tradição que não se deve comer carne, o Sporting Benfica tem mesmo de pôr a carne toda no assador se querem ser campeões.
Muito bem, muito bem. Olha, este cordeiro vai tentar se resguardar esta Páscoa e ver se consegue sobreviver até segunda-feira. Quanto aos nossos campeões, estamos de regresso amanhã para uma edição de fim de semana, edição de sábado, e para muitos de vocês vamos falar certamente ao longo do dia de hoje na emissão especial de Desporto, que arranca logo às 5h30. Vamos acompanhar em direto com o relato o Benfica-Chaves e depois o Estrela da Amadora Sporting.